Escutar. Este é o tema do segundo episódio da nossa série especial CF 2022. No primeiro episódio, nós conversamos sobre a escolha do tema, a vivência da campanha da fraternidade no tempo quaresmal e os frutos que a Igreja no Brasil espera colher com esta campanha. Hoje vamos nos dedicar ao primeiro passo do texto base, o escutar, que, segundo o próprio texto, supõe proximidade, sem a qual não é possível um verdadeiro encontro. Escutar é um ato fundamental e é mais do que ouvir. Eu sou Marcos Túlios, coordenador-geral da PASCOM Brasil. E hoje recebo para esta conversa a doutoranda em Educação, Beatriz Leal. Ela também atua como membro do Grupo de Trabalho sobre o Ensino Religioso da Comissão Episcopal para Cultura e Educação da CNBB e também na Pastoral da Educação do Regional Leste 1, Estado do Rio de Janeiro. Beatriz, bem-vinda. Obrigado pelo tempo que você dispôs para conversar conosco.
Olá, Marcos, eu que agradeço, né, a acolhida, né, obrigada também pelo convite de estarmos aqui hoje discutindo sobre uma temática tão importante, né, para a educação e para todos nós.
Obrigado. E também conversa conosco o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Joaquim Moll, que também é reitor da PUC Minas e bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Moll, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado.
Que alegria estar aqui com você, Marcos, também com a Beatriz e com tantas pessoas que nos acompanham, que têm a oportunidade de ouvir um pouco o que a gente pensa sobre esse assunto de fundamental importância e relevância para a sociedade, que é a questão da educação.
Vamos, então, nos dedicar nesse tempo que temos aqui para olhar para o primeiro passo, né, que o texto base nos apresenta depois da introdução, que é a estrutura metodológica. Nós, na Igreja, já estamos acostumados com o método indutivo do ver, julgar e agir, e o texto base deste ano ele apresenta uma estrutura metodológica que segue a mesma estrutura, mas com nomes diferentes: escutar, discernir e agir. Beatriz, eu queria começar ouvindo você, presença feminina aqui na nossa conversa. Qual o impacto desse escutar, né? O porquê disso, ver, julgar e agir, escutar, discernir e agir?
É, para nós que trabalhamos com a educação e que estamos lidando, né, com um período tão, tão diferente, né, tão... que a educação precisa se renovar, precisou mudar. É, essa mudança também na metodologia, não uma mudança da metodologia, né, mas a mudança de como a gente vai trabalhar essa metodologia que a CNBB está nos trazendo, para mim é fundamental nesse momento. E por que o escutar, né? Como você mesmo falou, o escutar ele é muito mais do que ouvir. Porque o escutar... ele requer proximidade. E é isso que nós estamos precisando cada vez mais na educação, né? Nós estamos passando por esse momento onde tantos alunos tiveram perdas, né? Perdas de familiares próximos, a própria perda também do contato com o professor, do contato com os outros colegas da escola. Então, esse momento, o escutar, é fundamental para nós, educadores, né? E também enquanto igreja, né? Porque esse escutar, ele traz essa proximidade, nos remete a essa pedagogia de Jesus, que é o nosso mestre e educador por excelência, né? Jesus, ele, em todos os ensinamentos, ele nos mostra a importância desse escutar. Ele escutava porque ele amava, né, o pedagogo por excelência. Então, é esse modelo que nós devemos também trazer para nós hoje, e que essa campanha da fraternidade, ele vem também nos impulsionar, né, a essa pedagogia da escuta, ao modelo dos ensinamentos de Jesus, o nosso pedagogo, o nosso mestre por excelência.
Beatriz trouxe aqui para nós elementos interessantes para a compreensão da escuta, né, a importância do escutar. E, Dom Mau, nós vivemos em um tempo, né, a Beatriz colocou aqui esse desafio que é essa mudança de olhar, de paradigma, a necessidade de escutar, mas ao mesmo tempo que o escutar ele é tão necessário para nós, nós estamos diante de uma sociedade que privilegia pouco a escuta, né? Nós temos, acredito que, certa dificuldade de escutar, não detemos o tempo necessário, a atenção. Qual que é a importância da escuta, né? Aprofundando aí na educação e também nessa relação social.
Muito bem. Primeiro eu quero falar que eu estou gostando de escutar a professora Beatriz. eu fico pensando, sabe, que a questão da mudança das palavras dentro de um método é absolutamente consagrado, né, na praxis eclesial, na vida cristã, etc., não pode ser um modismo. Tem que ser compreendido na sua profundidade, não é? Trocar, digamos assim, palavras no método não pode ser uma rendição de cada um de nós que não conseguiu mudar a realidade com a palavra anterior. Porque senão a gente está apenas brincando com as palavras, e não se trata disso. Inclusive porque eu acredito que o escutar, ele envolve os outros sentidos. O escutar, ele tem que ser olhando. Nós não podemos dispensar o olhar porque estamos escutando. Há coisas que a gente só escuta com os olhos, vendo, tocando, contato, cheirando, saboreando. Observem que olhar, escutar, tocar, cheirar, saborear são atividades que dependem dos cinco sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar elevam o ser humano à condição de ser único na natureza. Então, essas cinco maneiras completamente integradas de captar, não é, a realidade para devolver ações bem feitas é algo, assim, muito importante. Portanto, eu gostaria de dizer que o escutar proposto pela campanha da fraternidade, e depois também o discernir, não é? Que é o julgar, não é julgar no sentido de fazer um julgamento qualquer, discernir é julgar, julgar é discernir, é fazer um julgamento dentro de critérios bem estabelecidos, né? Mas, então, este escutar e este discernir propostos para a campanha da fraternidade, também para o sínodo, para a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que aconteceu agora, para o sínodo, eu diria, para os conselhos pastorais, etc., devem sempre envolver os cinco sentidos. É você que está nos ouvindo, é como se eu dissesse para vocês assim agora, olha, pode falar de maneira bem simples, para que a gente possa... Eu apelei. Esse negócio, ver ou escutar, discernir ou julgar, ou seja, para que a gente possa fazer bem o que se propõe com estas atitudes, nós precisamos estar por inteiro. Então, quando escuto, também olho, toco, cheiro. Quando toco, também ouço, não é? Também cheiro e saboreio, né? Aquela realidade ali com as pessoas, seja amargo ou doce, não é? O sabor ali experimentado. Então, eu penso que nós deveríamos, digamos assim, superar isso e, quem sabe, não nos ocuparmos muito disso, mas prestarmos atenção para que estejamos inteiros naquilo que se propõe a campanha da fraternidade. E a educação como um todo. Não é? Eu não consigo, eu sou educador, eu não consigo apenas escutar a educação. Eu preciso ver, nesse período de pandemia que eu não vejo os alunos, é uma aflição interior fortíssima. E ver não é só enxergar, não é, os alunos andando ali dentro da universidade. É percebê-los, é captá-los, é me aproximar, sabe? Então, eu penso um pouco por aí.
É importante o senhor trazer essa reflexão para nós, Domol, porque ela já nos introduz no próximo ponto aqui da nossa conversa. Conforme nós já ouvimos e escutamos no primeiro episódio, o padre Júlio Evangelista nos recordava que esta é a terceira campanha da Fraternidade sobre Educação que a CNBB nos propõe. Isso mas mesmo. A campanha deste ano, né, que traz como tema Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor, ela se insere num contexto mundial muito diferente das outras, porque nós ainda estamos num contexto pandêmico e, sem dúvida, a educação foi grandemente atingida, né? Agora, nesse início de fevereiro, em muitos lugares, nós vemos a retomada das aulas na modalidade presencial, mas nos últimos 2 anos, praticamente, nós tivemos aí a ausência desse contato físico nos nossos espaços de educação formal, nas escolas, nas universidades. Então, eu gostaria de ouvi-los, os dois professores, que também trazem experiências de lugares de fala diferentes, né? Desse momento, né, que a educação sofreu com a pandemia. Que lições ficam deste momento e o que a pandemia mostrou da educação brasileira? Quero começar ouvindo a professora Beatriz Leal, ela que trabalhou até pouco tempo no setor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e também é gestora, né, de uma escola. Então, pode trazer um pouquinho para nós deste cenário.
Como você falou, Marcos, até pouco tempo eu estava do outro lado, né? Eu estava na própria Secretaria de Estado de Educação quando começou a pandemia em 2020, né? E qual foi, assim, a nossa surpresa? Porque nós começamos o ano, nós planejamos o ano, nós fizemos todos os planejamentos necessários para o andamento de um ano letivo, como eu estava na Secretaria de Educação a nível de Estado, né? E, de repente, tudo para, né? De repente, um caso de uma doença que surgiu lá na China, que se espalhou pelo mundo, para a educação de uma hora para outra. Vocês não têm ideia de como você estar num órgão gestor e você ter toda essa responsabilidade. E agora? Né? Porque quando você está numa escola, numa universidade, você aguarda as orientações que vêm dos órgãos gestores. E quando você está num órgão, você tem que pensar em tudo. O que fazer? Como fazer? Né, para minimizar os impactos que essa pandemia trouxe para toda a sociedade, logicamente, e para nós, educação. Então, qual é o que essa pandemia ela trouxe para a gente, para a educação? De uma hora para outra, a gente sempre falava da escola do século XXI, a escola do século XXI, que nós precisávamos, né, derrubar os muros, que as escolas elas deveriam ultrapassar os muros. E isso aconteceu de uma hora para outra, né? A escola do século XXI realmente ela teve que ser implementada, né? A educação online teve que entrar na nossa vida, né? No nosso projeto, no nosso programa. As escolas realmente romperam os muros, porque as casas se tornaram escolas, né? Então, tudo isso nos trouxe uma lição de que reinventar é possível, né? Porque nós fizemos isso de uma hora para outra, reinventar é possível e é necessário. Agora, muita gente fala assim, período... agora, pós-pandemia, como se a pandemia tivesse acabado. A pandemia ainda não acabou, né? Mas estamos começando a voltar, né, para esse novo normal que nós falamos. E agora? Em 2020, nós precisamos nos reinventar para poder acolher essa nova realidade. E agora que nós estamos começando a voltar, nós vamos voltar como era antes? Antes de 2020? Não tem como. Então, precisamos organizar, precisamos pensar como tratar a educação a partir de agora. Quando começou a pandemia, nós estávamos vivendo uma campanha da fraternidade, né, que o tema era fraternidade e vida, né, dom e compromisso. Olha só, nós tínhamos lá o dom e o compromisso, e agora nós temos também esse compromisso de rever o papel da educação, do educador, dos gestores, para acolher esses nossos alunos que estão voltando de um período de tantas fragilidades, né? O nosso professor que está voltando com um período de tanta fragilidade. Então, mais do que nunca, os cinco sentidos que Dom Mol falou, né? E essa escuta, como começa o documento, né? O texto base, ele é fundamental nas escolas e não só na escola. Nas nossas igrejas, nas nossas dioceses, nós também, seria interessante a gente implementar nas dioceses, nas pastorais, nas paróquias, a pastoral da escuta, porque esse aluno, esse professor, ele precisa desse momento, precisa desse afeto, desse carinho, desse afago que está abalando, né, tanta sociedade e, logicamente, a educação.
Obrigado, Beatriz. Dom Mol, o senhor que é reitor de uma universidade, né, e também já atuou junto à CNBB na Comissão para a Educação, e agora também nesses impasses, né, principalmente agora nesse início de 2022, nas tomadas de decisões, naquilo que refere à pandemia de Covid-19. O que ela mostrou para nós da educação brasileira, da nossa realidade?
Então, Marcos, eu gostaria de partir da expressão de uma proximidade e de uma solidariedade, porque, de fato, estar no lugar que estava a professora Beatriz quando tudo isso começou, não é fácil, não é fácil. Porque dali precisavam emanar orientações claras, inequívocas, né, de uma realidade que era marcada pela insegurança. Ninguém sabia, na tarde de hoje, o que haveria de ser amanhã do dia de amanhã. Então, de fato, é um lugar que ajuda a gente a entender o quanto nós precisamos também ocupar coletivamente os lugares para que uns apoiem os outros. Segundo ponto que é muito importante, e nós não podemos esquecer, você que está nos ouvindo agora, pensando e refletindo, né? O campo da educação no Brasil, ele é um campo que mexe com uma população, digamos assim, maior, muito maior do que a população inteira de muitos países, não de alguns países. Você imagina, nós temos 47.874.246 estudantes matriculados na educação básica. Sabe lá o que são 47 milhões de crianças, adolescentes, jovens? Não é? É impressionante isso. Soma-se a isso 2.212.000 docentes. São mais de 180 mil escolas. Se você soma isso ainda, né, para além da educação básica, ou se você soma a educação superior, mais 8 milhões e 600 mil de estudantes universitários, né, e ainda isso significa só 21,4% dos jovens de 18 a 24 anos, e o resto que devia estar na universidade não está. Até porque isso tem sido desestimulado por autoridades que não deveriam ser chamadas de autoridades, né, públicas, porque todo mundo tem o direito ao estudo, à profissão, né, ao conhecimento, à criticidade e assim por diante. Ou seja, a pandemia fez a gente acordar que quem trabalha com educação, quem mexe com a educação, quem está envolvido na educação, constitui-se numa multidão de pessoas. Portanto, não se trata de uma escola aqui, de outra escola ali, de uma porção de crianças aqui, outra porção de crianças lá. Qualquer medida, qualquer situação que for, digamos assim, impactar minimamente, mexe com a vida de milhões de pessoas. Imagina se eu somo os pais dessas quase 50 milhões de crianças e adolescentes. Então, a pandemia nos ajudou a enxergar que a educação não é como um rio, que a gente se coloca de um lado da margem e vê do outro lado. A educação é como um mar, que a gente se coloca na margem e não consegue ver o outro lado. Da tamanha vastidão. Isso, então, nos impacta, e impacta muito. Um outro impacto muito importante, e que gostaria também de destacar aqui, é algo gravíssimo, que a pandemia expôs. Sabe como é expor o nervo de uma questão? É mais ou menos como abrir assim a questão e a gente começar a enxergá-la por dentro. Trata-se da iniquidade na educação. A educação é um campo da prática da injustiça e não da justiça. Como ela está hoje? O que é esta iniquidade educativa? É a constatação de que na educação nós temos professores, crianças, adolescentes, gestores, que nada têm a não ser a si mesmos para oferecer a educação. E do outro extremo nós temos recursos, possibilidades sobrando, sendo desperdiçadas. Nós temos escolas caindo, nós temos escolas luxuosas, nós temos escolas cujos professores dão tudo de si, e tudo de si foi aprendido, às vezes, num curso simples ali, já há bastante tempo. E nós temos escolas que é dirigida por pós-doutores. Então, há uma iniquidade muito grande no campo da educação. Vou afirmar para vocês, e procurei esse dado, nós temos hoje no mundo 260 milhões de crianças que são privadas de educação. 260 milhões. Quais são as causas? Três. As guerras, a migração e a pobreza, a miséria. Isto provoca, então, iniquidade, que a pandemia vem nos mostrar, porque tudo isso parece-me que estava com um tapume, aquele que a gente põe assim, sabe? Para a gente não ver o que está acontecendo do outro lado. E ainda mais que esta iniquidade, ela está apoiada em algo que precisa ser modificado. Eu não sei se o nosso ouvinte estimado, querido, que está aí acompanhando a nossa reflexão, consegue fazer, equacionar, resolver isso dentro de si mesmo. É que as 50 pessoas mais ricas do mundo financiariam a saúde e a educação de todas as crianças pobres do planeta. A riqueza de 50 pessoas. Então, a educação precisa, de fato, nos educar, nos levar, nos conduzir para a possibilidade de um outro mundo possível. É isto.
Nós estamos aqui nessa conversa, o segundo episódio da nossa série CF 2022, escutando os apelos, os clamores da educação, iluminados pelo texto base da nossa campanha, que inclusive você pode conferir e aprofundar as temáticas necessárias para uma boa vivência da campanha da fraternidade. Eu converso com a professora Beatriz Leal, ela que é doutoranda em educação, é do Rio de Janeiro, e também com o Dom Joaquim Moll, que é o presidente da nossa comissão para a comunicação da CNBB, também educador e reitor da PUC Minas. Nós já vimos aqui, ouvimos, né, compreendemos um pouquinho dessa realidade da pandemia para a educação. Beatriz, você que está aí lidando diretamente, que está nessa linha de frente educativa e que também se dedicou e tem um olhar especial para um campo importante, que é do ensino religioso. A partir desses dados também que o Dom Moll trouxe para nós, daquilo que nós conhecemos da educação formal brasileira, depois destes 2 anos mais intensos da pandemia, é possível recuperar os prejuízos que a pandemia trouxe para a educação?
Com toda certeza. A fala de Dom Moll agora nos mostrou, na verdade, isso, né? Nós, infelizmente, nós temos uma lacuna muito grande. Esses 2 anos de pandemia aumentaram as desigualdades sociais, isso aí é claro, né? Infelizmente, muitos alunos de escolas públicas, principalmente, eles não tinham acesso à internet, eles não tinham acesso a um computador ou a um celular para acompanhar as aulas, como muitos alunos, né, de escolas privadas que conseguiam uma facilidade maior para ter acesso a essas aulas online. Então, lógico, isso deixou uma lacuna. Isso vai deixar uma lacuna muito grande e é um desafio para nós, educadores, pensarmos a partir de agora como tentar minimizar, diminuir, né, os impactos dessa pandemia na educação para os próximos anos, né, as próximas décadas. Mas é possível sim a gente... tentar resgatar, né, essa qualidade, porque nós já passamos por isso. Não foi, eu sou de história, da área de trabalho com ensino religioso, mas a minha formação é em história. Nós já passamos por outras pandemias, tudo bem que em épocas totalmente diferentes, mas a sociedade como um todo já passou por 2 grandes guerras. Imagina o impacto dessas... Né, das outras pandemias, a Primeira e da Segunda Guerra Mundial para a educação. Com certeza foi muito grande. E essa sociedade ela precisou ressignificar, reinventar, rever valores para poder tentar correr atrás dos prejuízos. E nós mostramos que é possível isso. E essa campanha da fraternidade, assim como o Pacto Educativo Global, que a gente está desde 2020, né, trazendo essa temática da educação com o Pacto Educativo Global, ele vem nos mostrar isso, que é possível, mas não é dever nem missão só dos educadores, mas de toda a sociedade, principalmente das famílias, né, aquelas que estiveram mais próximos da escola formal, da educação formal nesse tempo, né? A gente viu muita piada, inclusive, sobre isso nas redes sociais, né? Os pais desesperados, que os pais viraram professores. Mas, assim, a importância da família nesse momento de tentar, junto com a educação, pensar nesses desafios para poder minimizar essa lacuna que, infelizmente, nós estamos vendo passando pela educação.
Marcos, me deixa interromper aqui você um pouco, porque estamos conversando, porque essa palavra da professora Beatriz, ela é de uma lucidez muito grande, sabe? Afirmar, assim, com tanta convicção, como ela afirmou, que é possível, mas que isso não é dever só de uma parte, não é? Por exemplo, só dos professores, dos gestores da educação, etc. Isso alenta profundamente o interior, sabe, das pessoas. Então, nós temos que reafirmar isso para nós. É possível. Fácil não é, porque tem muita coisa nova. Mas ouvi-la dizer, é possível, sem duvidar, sem enfraquecer, digamos aqui, o tom da voz, né? Pelo contrário, ela puxou para cima, né? Então, acho que isso é muito bom, agradeço muito essa palavra, porque os dados, as informações, as realidades, por exemplo, nós estamos em Belo Horizonte, está aí no Rio de Janeiro, são muitas, muitas as questões do dia a dia. Então, eu quero agradecer, sabe, essa afirmação assim, forte, e sobretudo a convicção com que essa afirmação é dita. Desculpa, Marcos, aí.
Não é importante ressaltar, sim, Domol. Inclusive, isso vem muito de encontro àquilo que o texto base nos traz, né? Preciso aprender com o vivido e construir o novo. E isso não vai acontecer num passe de mágica. São muitos os atores envolvidos nesse processo. E nós, talvez por, não diria por natureza, porque a gente é sempre disposto à mudança, mas sempre temos uma mentalidade, uma cultura de querer terceirizar a nossa responsabilidade, né? De pensar que esse processo de recuperar, de criar, de reinventar a responsabilidade do outro, mas as falas de vocês, o olhar e a nossa escuta nos leva a isso. É possível, é preciso a gente viver esta nova realidade. E já chegando aqui ao final da nossa conversa, eu queria trazer um último ponto, Domol, para a sua contribuição, que essa realidade pandêmica também nos traz uma necessidade de uma formação integral e, acima de tudo, de uma formação humana, uma educação que seja humanista. A gente sabe que isso está na base do Pacto Educativo Global. Nós temos, inclusive, um episódio, e aí quem nos acompanha logo, logo vai receber um episódio que a gente trata bastante sobre o pacto, mas já nesta etapa do escutar, como é que nós podemos pensar esta educação humanista, esse propósito humanista também como um caminho para nos ajudar nesta recuperação da pandemia?
Eita, como a gente costuma dizer, eita, mas esse tema é extraordinário. Eu tenho certeza que a professora Beatriz também gosta dele, porque ele é um pouco assim o acendimento da luz. Sabe quando você trata da possibilidade de um novo humanismo? Acendeu a luz, né? A escuridão é quebrada pelos raios, pelos fachos de luz. Falar de novo humanismo, um pouco isso. O Papa Francisco, numa das suas inúmeras falas sobre a educação, o Pacto Educativo Global, ele diz uma coisa muito importante, que nós estamos vivendo uma profunda crise antropológica, porque as nossas sociedades são desumanizadoras e porque nós temos uma pobreza de interioridade muito grande. Então, três coisas. Uma crise antropológica, o que é mesmo o ser humano? O que nós somos? A que viemos? O que constitui, digamos, a constituição da missão? Qual é o estatuto existencial de cada pessoa? Ou da condição humana? Então, refletir sobre isso numa sociedade que desumaniza e que está cheia de pessoas que estão com uma pobreza de interioridade enorme, né? Eu costumo até falar assim, não quero ofender nenhuma pessoa, estamos refletindo, mas dizer assim, por exemplo, negar-se a vacinação não é uma questão ideológica, não é uma questão de polarização, é uma questão de pobreza de interioridade. Só uma interioridade vazia, empobrecida, faz uma pessoa chegar à conclusão de que ela não deve ser vacinada num momento de pandemia. Entendem aqui? Então, é algo realmente muito delicado. Contudo, a perspectiva é da luz que se acende. Aliás, eu gosto muito dessa expressão. Todo educador tem que ser acendedor de luz. Todo educador tem que ser soprador de brasas para que o fogo não apague. Então, nós estamos na construção de um novo humanismo, caracterizado por três coisas no meu entendimento. Gosto muito dessas reflexões. Primeiro, precisamos educar para um humanismo solidário, porque a falta da solidariedade provoca a inanição das relações. É como se a gente não se relacionasse com ninguém. Então, educar para a solidariedade, portanto, para escutar, ver, tocar, olhar, cheirar, saborear o outro. Não é? O outro, os outros, o grande outro com O maiúsculo, que é Deus. Segunda característica que é muito importante, educar, é isso que é o novo humanismo no campo da educação, educar integral e inclusivamente. Ou seja, a gente não educa só daqui para cima, da cabeça para cima, uma pessoa. A gente educa a pessoa por inteiro, para que ela, e isso é uma coisa muito importante, para que a escola, para que a educação seja criadora de cidadanias. Cidadania ecológica, social, política, cultural, religiosa. Por isso que tudo que a gente faz hoje tem que ser o melhor, com vistas ao amanhã. O amanhã exige o melhor de hoje. E a terceira e última, digamos assim, tônica do novo humanismo é educar para o encontro e a fraternidade. O Papa Francisco diz que nós não podemos considerar o outro como inimigo e que a raiz da rejeição da fraternidade está exatamente na, digamos assim, na causa primeira da cultura do descartável. Eu rejeito a fraternidade, eu rejeito o encontro com o outro, eu crio a cultura do descartável. Então, vamos pelo humanismo. O novo humanismo, ele incorpora e materializa, olha bem, um processo que vai para dentro e depois vai para fora, os valores de que Jesus Cristo nos deixou. A justiça, a paz, a fraternidade, o perdão, sabe? O amor acima de todas as coisas. Então, eu penso que esse é o caminho. Construamos um novo humanismo para que seja o ambiente do planeta Terra, casa comum de toda a humanidade.
Nós chegamos ao fim da nossa conversa, agradável conversa. Eu quero agradecer a professora Beatriz Leal, ela que é doutoranda em educação, também compõe o grupo de trabalho sobre o ensino religioso da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB e a Pastoral da Educação do Regional Leste 1. Obrigado, Beatriz, e deixo aqui o espaço também para uma última mensagem sua nessa nossa conversa.
Mais uma vez, eu agradeço esse bate-papo tão agradável, né, com o Dom Mol, com o Marcos. E na minha última mensagem fala que tem muito a ver com o que Dom Mol acabou de falar, é esse apelo, né? Nós estamos vivendo num momento de tantas polarizações, né, com tanta violência, com tanta disseminação de falas de ódio. Então, qual é o nosso dever, né? Qual é a nossa obrigação como educadores? Né? Assegurar no nosso espaço educativo o respeito e a humanidade. Eu vou fazer aqui uma referência, né, ao meu bispo, Dom Gregório Paixão, que é antropólogo, né, e numa das falas, numa palestra que ele fez na UCP, Universidade Católica aqui de Petrópolis, ele disse o seguinte: nós precisamos aprender a ser humanos, porque desumanos nós já somos demais. Então, essa educação que nós temos que lutar, né? Um ensino verdadeiramente humanístico, que consiga, diante de tantas dificuldades, tantas diferenças, tantos desafios, promover a liberdade e a igualdade, né? Resgatando essa dignidade humana com caminhos de comunhão e de unidade, e não de unicidade, mas de unidade que a gente precisa tanto nesse mundo de hoje. Muito obrigada pelo convite e pelo bate-papo maravilhoso.
Nós que agradecemos, Beatriz, e também ao Dom Joaquim Mol, presidente da nossa Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, reitor da PUC Minas e bispo auxiliar aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Dom Mol, obrigado pelo tempo que o senhor dispensou para essa conversa, também agora o espaço para a sua mensagem.
Muito simples, uma frase só, para expressar a minha enorme gratidão de poder compartilhar as reflexões que aqui elaboramos juntos, com a professora Beatriz, você também, Marcos Túlios, contextualizando as perguntas, mas sobretudo com aqueles que estão nos ouvindo. Vamos fazer isso. fala com sabedoria, ensina com amor.
Com amor.
É exatamente o lema da campanha da fraternidade. E isto, se não for tudo, será quase tudo.
É isso aí, a nossa conversa continua no próximo episódio com o passo do discernir. Vamos refletir a educação na fé e para o diálogo e os horizontes da educação cristã integral. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua escuta. E não se esqueça de compartilhar este episódio com seus amigos e amigas. Até a próxima!